Senhor presidente, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, estado novíssimo como estado de Roraima, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, venho trazer a esta casa uma pequena reflexão, senador Cristóvão, sobre o atual momento político, tendo como pano de fundo as denúncias contra o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Desde que assumiu a presidência da Câmara, a meta do deputado Eduardo Cunha sempre foi ameaçar o governo federal com uma tal pauta-bomba. O resultado é que hoje nós estamos com vários vetos aí por conta dessa pauta-bomba do Eduardo Cunha. Preocupou-se tanto e ameaçou tanto com este assunto que não pautou a Câmara dos Deputados em benefício para o Brasil. Em nada contribuiu para tirar o país da crise. Pelo contrário, sempre tentou complicar a vida do governo federal e tentar desviar a atenção das denúncias que surgiu a cada dia contra ele. Qualquer ser humano, minimamente inteligente, entende que sobre a presidência da Câmara dos Deputados não pode cair qualquer dúvida a respeito da sua conduta. Ainda mais, como é o caso, é acusado de esconder na Suíça mais de 32 milhões de dinheiro público em seu nome e de seus familiares. No total, foram encontradas 22 contas em 4 países diferentes. O desvio de todo esse dinheiro já foi provado e comunicado oficialmente pelo Ministério Público e pelas autoridades suíças. Essa informação das autoridades brasileiras e suíças só reforça o que desde julho vem sendo denunciado através das delações premiadas da Operação Lava Jato. Os delatores, Júlio Camargo e João Augusto Rezende Henrique, acusaram o deputado Eduardo Cunha de receber propina nos negócios envolvendo a Petrobras. Somamos a isso que, diante da CPI da Petrobras, ele foi categórico ao afirmar, abre aspas, não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a que está declarada no meu imposto de renda, fecha aspas. Como podemos ver, Eduardo Cunha mentiu para a nação brasileira. Mentiu para a nação brasileira. Juntando essa mentira, as informações do Ministério Público, das autoridades suíças e as delações premiadas, o que mais falta para pedirmos o afastamento ou impedimento, ou como querem, inglesado, o impeachment do presidente da Câmara? Eduardo Cunha perdeu o benefício da dúvida. Por isso estou aqui defendendo a sua saída da presidência da Câmara. 30 deputados, representando 7 partidos, já entraram com representação na Corregedoria da Câmara pedindo a cassação de Cunha. Senhores senadores, senhoras senadoras, a permanência do presidente da Câmara é indefensável, está desacreditado, está enfraquecido e cabisbaixo. O presidente de um poder tão importante para a democracia, aliás, o principal pilar da democracia, não pode ficar cabisbaixo. Deputado Eduardo Cunha não tem ética, por isso não tem apoio moral, nem apoio popular, nem motivo político para falar impeachment da presidente Dilma Rousseff. Espera-se de um homem público, altivez, segurança e gestos em favor do país.
Senador Temário.
É tanta a solicitação, pela ordem de idade, eu vou franquear.
Os mais jovens e mais competentes. Senador Regufe, primeiro. Senador
Regufe. Façamos assim, para mim não abrir uma preferência, que meu coração sabe qual é, eu deixo aberto o microfone e se manifeste o primeiro dos três.
Senador Temário, é muito importante a discussão desse tema aqui no plenário dessa casa. Se o presidente da Câmara tiver realmente essas contas e o Ministério Público da Suíça afirma que ele tem essas contas na Suíça, e ele tendo afirmado que não tem, e pior, isso não tendo sido declarado no imposto de renda dele, isso é fato absolutamente grave e passível, sim, de perda de mandato, porque, primeiro, ele mentiu. Ele mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito. E, segundo, ele mentiu à Receita Federal do país, omitindo um patrimônio que ele teria. E pior, um patrimônio que teria sido feito lesando o contribuinte brasileiro. Ou seja, algo absolutamente inaceitável. Então, isso precisa ser averiguado, sim, e não é porque ele está na presidência da Câmara que tem que se varrer a coisa para debaixo do tapete, empurrando com a barriga, e porque está tocando outros temas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os fatos aí colocados, o objeto é, ele tem essas contas na Suíça ou não tem? Se tem, ele mentiu à CPI da Petrobras, mentiu à Receita Federal, e isso tem que ser, sim, objeto de uma deliberação por parte da Câmara dos Deputados, porque não pode um presidente da Câmara ter mentido à Receita Federal, à CPI da Petrobras, à população brasileira e ficar impune.
Muito obrigado, senador. E como nós estamos na letra R, eu vou passar para o senador Randolph.
Senador Teomário, ao lhe cumprimentar, eu queria destacar o seguinte. É legítimo de alguns setores, que alguns setores, por diferentes razões, queiram solicitar o afastamento da Presidente da República, alegando existir crime de responsabilidade. Agora, senador Teomário, me parece que é imperioso nesse momento resolver uma questão na casa que é responsável por conta desse julgamento do afastamento da Presidente da República, que é a Câmara dos Deputados. Fica, à luz da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, quem tem que se manifestar se procede ou não o procedimento de afastamento da Presidente da República é o Presidente da Câmara dos Deputados. A questão é, do ponto de vista da política, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, se existe condição alguma do senhor Presidente da Câmara dos Deputados presidir algum processo de impeachment da Presidente da República. No meu entender, não. Um presidente da Câmara dos Deputados, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, um presidente da Câmara dos Deputados, que comprovadamente mentiu numa comissão parlamentar de inquérito sobre a informação das contas que ele possui no exterior. Um presidente da Câmara dos Deputados que é investigado pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, em pelo menos 5 crimes. A primeira questão a se colocar é se há legitimidade política de conduzir algum tipo de processo dessa natureza. No meu entender, não há. Em segundo lugar, nessa circunstância, se a Câmara mantiver a sustentação sobre esse presidente, se a Câmara tem condição de proceder a qualquer julgamento. No meu entender, também não. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, destacando ontem o meu partido, a Rede Sustentabilidade, em conjunto com o PSOL e outros 40 parlamentares, subscreveu a denúncia contra o senhor Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Eu espero, por parte da Câmara, um julgamento breve, porque pode advir algo mais grave. Daqui a 40 dias, o Supremo Tribunal Federal deve definir se o senhor Eduardo Cunha é ou não réu em ação no Supremo Tribunal Federal. Sendo ele réu, o entendimento que tenho, à luz do texto constitucional, notadamente do artigo 84, parágrafo 1º, inciso 1, não pode ninguém da linha sucessória da Presidência da República continuar à frente, sucessória da Presidência da República, continuar no exercício de suas funções. No meu entender, então, a Câmara está diante do seguinte dilema. ou julga e resolve o quanto antes essa espada de Damocles que está sobre ela, que é a presença do senhor Eduardo Cunha na presidência da Câmara, ou resolve isso, ou corre a desmoralização total do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão dessa natureza. Cumprimento, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Randolfe. Passa a palavra, antes de passar para a senadora Fátima, ao senador Cristóvão, que estava ali com a mão já estendida.
Senador, primeiro, minha satisfação de vê-lo trazendo esse assunto aqui. Muitos ficam calados, não assumem a posição, e o senhor veio aqui corajosamente deixou claro no seu texto qual é a posição em relação ao deputado Cunha. Eu quero assinar embaixo de tudo o que o senhor falou e dizer que não é possível um impeachment começar provocado por uma pessoa que está sob tantas suspeitas quanto ele. Até não sou contra que se debata o assunto de impeachment. Não vou aqui dizer que sou a favor dele. Agora, que tenha início, graças à assinatura do Eduardo Cunha, é injustificado. A cassação dele deve preceder qualquer gesto dele em direção a impeachment. Agora, eu gostaria de aproveitar, como companheiro do meu partido, para que o nosso partido subscreva também o que o PSOL e o que a Rede juntos fizeram de enviar ao Comitê de Ética um pedido de análise da situação do Cunha. Eu gostaria aqui, e se for o caso, vamos juntos, a liderança do PDT. Ainda hoje eu tive, não falei sobre isso com o deputado Mota, não falei sobre isso, foram outros assuntos, mas eu gostaria, vamos juntos pedir que o nosso partido assine também esse documento ao lado da Rede, ao lado do PSOL e, como disse o senhor Randolfe, mais 40 deputados. Nós não podemos ficar de fora dessa luta.
Senhor Cristóvão, muito obrigado. Eu quero, antes de passar a palavra a mais dois senadores, quero incorporar aqui ao meu discurso a fala do senador Randolfe Regufe e de Vossa Excelência. E aceitar, já aceito de pronto, né, o convite de Vossa Excelência. Acho que o PDT tem que se manifestar, ele tem que subscrever essa petição, que jamais o PDT poderá ficar de fora de um momento desse, até porque aquela casa não merece passar pelo que ela está passando. Está de cabisbaixo, o presidente está comprometido, não tem altivez, e ele precisa, sim, passar pelo crivo da apuração. Quem não quer ser apurado, quem não quer ser investigado, que não cometa o delito, ou pelo menos não permita isso. Senadora Fátima, em seguida, senador Lindenberg.
Obrigado, senador Teomário. Senador, primeiro, respeito, mas quero aqui mais uma vez ressaltar o nosso ponto de vista totalmente contrário no que diz respeito àqueles que acham que há dado, que há motivo que justifique um pedido de impeachment da presidenta Dilma. Nós temos muita segurança, muita convicção de que não cabe exatamente iniciativas como essa por uma razão muito clara, muito, muito clara, né? É que não houve, não há, nem haverá absolutamente nada, né, que diga respeito a um gesto, a um ato que a presidenta Dilma tenha cometido, que feriu a Constituição e que, portanto, constitua em improbidade administrativa. Muito pelo contrário. Ontem ela, com muita serenidade, mas, né, com muita firmeza, dizia lá, quem nesse país tem a biografia limpa, a reputação ilibada e a história que ela tem para hoje estar querendo acusá-la disso ou daquilo? O fato é que está, né, mais do que claro de que não há solidez jurídica, não há fundamentação jurídica absolutamente nenhuma que justifique um eventual pedido de impeachment. Isso é o que deve deixar, inclusive, a oposição desesperada. Falar dessa questão do Tribunal de Contas da União, ontem o senador Lindenberg aqui reportava, falava sobre esse assunto. Isso é factoide, né? Factoide, um factoide sem tamanho. Na verdade, a presidenta em nada desrespeitou o estatuto, em nada desrespeitou a questão da legislação. As chamadas pedaladas, todos nós já estamos cansados de saber, isso sempre foi feito, e foi feito pela presidenta Dilma à luz de manter os programas sociais, do compromisso que ela tem, e não se deixar levar por essa visão fiscalista, por esse engessamento fiscal. Essa aqui é a verdade. Entendeu? Respeito, mas essa história de vir aqui desfilar para a gente essa vaca sagrada, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela não desrespeitou contrato nenhum, absolutamente nenhum. Os bancos públicos foram remunerados, foram exatamente o quê? Ressarcidos. Interessante, né? Mesmo que do ponto de vista formal isso não podia acontecer, a pergunta é, faz 80 anos que fazem isso. Aí agora, porque a presidenta Dilma fez, aí imagine, querem condená-la, inclusive com a pena máxima do impeachment. E por fim, quero aqui me associar à Vossa Excelência, né? Eu fico feliz de, na Câmara dos Deputados, além da rede do PSOL, mais de 30 parlamentares do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, ter assinado lá o pedido de afastamento do presidente da Câmara. É inaceitável que, pairando sobre ele acusações tão sérias, tão graves, embora a ele seja dado o direito de defesa, mas é inaceitável, dado exatamente o grau que foi apresentado do ponto de vista dessas denúncias, que ele continue presidindo uma casa legislativa da magnitude e da dimensão que é a Câmara dos Deputados. E mais lamentável ainda é ver a aliança espúria dele, vou concluir, senador Teomário, com a oposição, liderada por quem? Exatamente pelo PSDB. Porque o PSDB é o que mais tem uma verdadeira obsessão de promover o impeachment da presidenta Dilma, rasgando a Constituição e com isso criar um atalho para chegar à presidência da República. Lamentável isso, porque a despeito das diferenças ou divergências que a gente tenha com o PSDB, mas nós não podemos aqui desconhecer o papel que ele teve na luta contra a ditadura militar, na luta pela redemocratização, e hoje ver ele em aliança, repito, espúria com o presidente da Câmara, tentando passar por cima da própria Constituição. É muito ruim isso, né? Porque, de repente, quem no passado nós pudemos, enfim, reconhecer que tem um lugar na história de como protagonista da democracia, se persistir nesses métodos, vai passar para a história como coveiro da democracia. Mas isso não prosperará. O Supremo botou ordem na casa ontem, e o Supremo, com a sabedoria, com a prerrogativa que ele tem de guardião da lei maior que é a nossa Constituição, desmascarou esse golpe urdido, essa trama urdida entre a oposição liderada pelo PSDB e o presidente da Câmara.
Obrigado, senadora Fátima. E, sem nenhuma dúvida, querer comparar a situação do deputado Eduardo Cunha à situação da presidenta Dilma é a mesma coisa que querer misturar água com óleo. Né? Não vai misturar nunca ainda, mas senador Lindenberg.
Senador Teomário, uma alegria fazer uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe da nossa admiração, estamos em várias batalhas juntos, várias causas em conjunto. Ontem nós tivemos um grande debate aqui nesse plenário. A oposição falou e nós falamos também. E cobramos a postura do PSDB nesse episódio Eduardo Cunha. Hoje, na Folha de São Paulo, o jornalista Bernardo Melo Franco acaba o seu artigo dizendo o seguinte: se alguém ainda acreditava na nota "me engana que eu gosto" sobre Cunha, a oposição eliminou qualquer dúvida nesta terça. Os mesmos líderes que assinaram o documento se deixaram fotografar na porta da casa dele após reunião para tratar do impeachment. Dos 46 deputados que pediram sua cassação, nenhum é filiado ao PSDB ou ao DEM. Olha, senador Telmário Mota, é no mínimo o PSDB, que nesse momento não se posiciona de forma firme e coerente em relação ao presidente Eduardo Cunha. Vim pedir o impeachment. O PSDB que se cala sobre Eduardo Cunha, com tantas provas, com uma comprovação clara, material, o dinheiro na conta da Suíça, tem o nome dele, o endereço da casa dele, o nome da mulher dele, mas eles não falam, é uma indignação seletiva. Agora vim falar de um impeachment de uma presidente, senador Cristóvão, que justiça faça. Você pode ter a maior crítica à Dilma, à sua política econômica, ao seu governo. Agora, é uma mulher honrada, é honesta. Esse é um fato. Esse é um fato. E crime de responsabilidade, nós temos que... Eu vivi outros momentos da história, tipo aquele momento do Collor de Mello. Lá, senador Cristóvão Buarque, apareceram, depois da denúncia do seu irmão, fatos concretos. Empresas que faziam doações para pagar despesas pessoais do então presidente, de sua esposa, a reforma do Jardim da Dida, contas fantasmas. Apareceram provas concretas sobre o que eles querem abrir um processo de impeachment nesse momento. Falam em pedaladas fiscais, o que me revolta nesse caso, senador Randolfe. E aqui eu não quero me alongar, porque eu sei que estou na fala do senador Telmário, é que esses procedimentos eram feitos esse tempo todo e o TCU aprovava. Como é que era? A Caixa Econômica pagava Bolsa Família, seguro-desemprego e o abono salarial. Você tem uma conta corrente com a Caixa Econômica que chama de conta suprimento. Nesses anos inteiros foi aprovado esse procedimento. O que aconteceu também, vale registrar, senador Telmário, em nenhum desses anos, e no ano passado também não, os bancos é que ficaram devendo à União ao final do ano. Não foi a União que ficou devendo aos bancos. Então tem tudo isso. Se o TCU quis modificar as suas recomendações, o seu parecer, a sua avaliação, ele devia ter feito isso modulando. Dizendo, olha, se no ano passado eu permiti, no ano atrasado eu permiti, agora não. Então, a partir de agora, nós não vamos aceitar mais esse tipo de coisa. Agora, em cima de questões formais e técnicas como essa, querer abrir um processo de impeachment contra o presidente da República, eu encerro minha fala, que não quero tomar muito seu tempo, lendo um pequeno trecho do Dalmo Dallari falando sobre essa questão do TCU. Ele diz o seguinte: acho profundamente lamentável que o julgamento do TCU seja político e não jurídico. A despeito disso, acredito que o resultado é indiferente para a discussão sobre o impeachment, porque a presidente não pode ser responsabilizada por atos estranhos ao exercício do mandato. Isso ele fala do artigo 84, Randolfo aqui, que é nosso jurista nessa área, do artigo 84, parágrafo 4º. Que fala de mandatos anteriores. E continua: as pedaladas são atos formais e administrativos da equipe econômica, feitos sem interferência da presidente. Questões formais não caracteriza ato de má-fé. Não sejam crime de responsabilidade. Além disso, as pedaladas não ferem a lei orçamentária, porque não desviaram recursos do orçamento para atividades não autorizadas. E não há qualquer vantagem pessoal de Dilma. Dilma não levou nenhuma vantagem pessoal com essas contas do governo. Esses dois elementos são pressupostos para o impeachment e não estão presentes no caso. A tese do impeachment, com ou sem condenação das contas do governo pelo TCU, não tem apoio na Constituição. E eu só encerraria, senador, dizendo isso, porque nesse caso aqui, veja bem, não existe, no caso de crime de responsabilidade, crime de responsabilidade culposo. No crime de responsabilidade tem que ter ato da presidente e tem que ter dolo. Isso o governo estava fazendo há muito tempo, porque era aprovado e era autorizado pelo TCU. Então, é um exagero aqui tremendo nós dizermos que, a partir dessa análise do TCU, nós podemos abrir um processo de impeachment. Então, senador Telmário, eu quero parabenizar seu discurso, a sua posição firme nesse momento. Eu sei que o país enfrenta um momento muito difícil, mas a gente tem que conseguir separar isso. Baixa popularidade não é motivo para afastamento de uma presidenta.
Eu queria consultar a Vossa Excelência se Vossa Excelência pode dar uma parte ao senador que está na tribuna.
Encerro, não quero tomar o tempo do senador Teomário, mas é que esse debate, de certa forma, é um debate apaixonante. Eu tenho muito medo de nós fragilizarmos muito essa nossa democracia. Nós temos que ter cuidado com o nível de radicalização política que nós estamos vivendo nesse país. A gente tem que ter... Esse é o momento, senador Cristóvão, Vossa Excelência, com a sua experiência, Vossa Excelência, que é um senador respeitado por todos, da situação, da oposição, é hora, como Vossa Excelência diz, das grandes figuras públicas desse país sentarem à mesa. Vossa Excelência um dia falou aqui, eu concordo, tem que sentar Lula, Fernando Henrique, tem que sentar uma turma que consiga pensar saídas, não só em cima dessa discussão do impeachment, mas saídas para a crise do país no próximo período. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado pela parte, senador Ferraz, muito obrigado. E eu quero... Obrigado, senador Ferraz, pela grande paciência. A senhora sabe que o assunto é pertinente. O Brasil, nesse momento, clama por uma explicação. A gente se estende um pouco e tolera todas essas informações, porque elas são pertinentes no momento que o Brasil está atento a essa casa, o Senado com a sua credibilidade. Então, senhor presidente, concluindo, espera-se de um homem público altivez, segurança e gestos em favor do país. O que fez Eduardo Cunha pelo país? Nada. O que fez Eduardo Cunha por sua família? Tudo. Usou contas secretas na Suíça para pagar os cartões de crédito com despesa de seus familiares na Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. Pagou quase 60 mil de dólares em aulas de tênis para os seus familiares, além de outros mimos. Os familiares de Eduardo Cunha, no período de 5 de julho de 2008 a 3 de outubro de 2012 e 3 de janeiro de 2013 a 2 de abril de 2014, simplesmente gastou 5 milhões. Aí eu pergunto, quem é que gastaria tanto dinheiro se ele fosse fruto de suor do trabalho? Quem? Acredito que ninguém em sã consciência, até mesmo porque dinheiro de trabalho honesto de um parlamentar não alcança essas cifras. Imagina gastar num período tão curto, 5 milhões. Né? Então os documentos mostram que Eduardo Cunha e sua família abriram contas em diversos bancos. Então, concluindo, senhor presidente, tenho a certeza de que em sua campanha para deputado, ele se comprometeu perante seus eleitores que iria trabalhar em favor da segurança, da saúde, da educação. Cumpriu suas promessas? Não, não cumpriu. Ao contrário, do homem público comprometido com a governabilidade do país, com o engrandecimento da nação, o que se apresenta hoje é um homem que nada zela pela coisa pública. Devido a seus desmandos, está desacreditado até pelos seus aliados. Quantos esses 32 milhões poderiam ser comprados para as famílias carentes? Quantas casas, Minha Casa e Minha Vida, poderiam ser construídas? Quantos bicos de luz seria colocado, né, para todos? Quantos quilômetros de asfalto poderiam ser recuperados nas rodovias? Quantos postos de saúde? Quantas unidades de pronto atendimento? É isso que indigna. O dinheiro que serviria para atender a muitos fica na família de um espertalhão. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhores senadores, para falar. Muito obrigado.